jovempan.com.br.
Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando o Jornal de Esportes. Meio de um, boa tarde a você. Aonde quer que você esteja nos acompanhando, é um prazer te receber, te abraçar, trazer você com a gente, meu craque. Eu, Beto Saad, comando nesse momento a maior referência do rádio esportivo, o Jornal de Esportes da Jovem Pan, que começa com muita alegria. Paulistas estão em festa, é Palmeiras, é Santos, é Corinthians, é show. Só falta o tricolor hoje, porque o tricolor vai jogar hoje contra quem, meu craque? Coritiba. E a Jovem Pan, com tudo, vamos estar no intervalo, no fim de jogo, para você, com jogaço hoje no Morumbi. O Corinthians venceu e chega aos incríveis números, 33 jogos de invencibilidade na temporada, uma coisa absolutamente inimaginável. Parabéns a toda a diretoria, aos jogadores, ao bando de loucos, porque vocês formam uma corrente muito legal. E fora de casa, claro, o Verdão bate o Botafogo por 2-1, Botafogo que perde a segunda, perdeu pro Tricolor e perdeu pro Verdão, conquista a terceira vitória seguida no Brasileirão e tá ali, meu craque, tá subindo. E o Santástico, hein? Quem disse que o Pacaembu não é a casa do Santos? 3-2, jogo legal, jogo pegado. Muita gente, o Santista vai ao Pacaembu e o Santos fez a festa. Tudo isso e muito mais, meus craques, aqui no Jornal de Esportes. Vamos nessa, essa batidinha você gosta, né? Essa pegada, ah, que legal, essa é a pegada do Jornal do Esporte. Meio dia 3 e a gente vai direto pra saber as notícias do Morumbi. Meu craque Márcio Espípulo, seja muito bem-vindo, boa tarde, meu craque.
Ah, muito obrigado. São Paulo e Coritiba, Morumbi abarrotado, festa bonita, expectativa de quebra de recorde. O torcedor do São Paulo abraçou o time nesse momento de dificuldade e hoje terá a chance de ver Hernanes de perto pela primeira vez nesta volta ao futebol brasileiro. O garoto Brenner foi relacionado, fica no banco de reservas, uma chance boa também para os jogadores que estavam encostados também verem o Morumbi abarrotado. Lugano volta a ser relacionado, Marcos Guilherme será opção no banco de reservas, mesmo sendo o destaque no jogo contra o Botafogo naquela vitória heróica do São Paulo. Jusilei fala da importância da torcida ter apoiado o time neste momento.
Ah, a torcida, né, ter comparecido, nos apoiado, né, desde o momento que a gente estava na zona de rebaixamento, isso foi muito importante para a equipe, né, foi uma força que a gente precisava, e eu acredito que agora a equipe só vem crescendo, 3 jogos sem perder, isso é muito importante, manter focado, trabalhando, ter esse espírito de luta que foi mostrado no sábado lá contra o Botafogo, que a gente vai alcançar coisa melhor na tabela.
A importância de Hernanes para o time.
O Hernanes é um ídolo, né, aqui no São Paulo, né, um jogador fantástico, joga muito, é um cara que nos ajudou no sábado lá e tenho dúvida que vai ajudar no restante do campeonato. E para ele, né, eu acredito que ele está muito feliz, depois de anos está voltando para casa, então vai ser fundamental o apoio da torcida também, isso incentiva o jogador e motiva mais.
A sequência com Coritiba e Bahia, concorrentes diretos, Vitória não pode escapar.
Sem dúvida nenhuma, né, respeitando o adversário sempre, mas amanhã tem que ser 3 pontos. A gente sabe da dificuldade do jogo, a gente sabe que vai encontrar um jogo difícil, eles também estão numa situação difícil na tabela, então a gente tem que estar muito concentrado, focado e fazer um bom jogo. Fazendo um bom jogo, tenho certeza que a vitória vai vir.
O tema Neymar foi abordado com o Jusilei. O atleta é tratado agora na sede do Barcelona como mercenário, trocou de clube, uma negociação milionária. Jusilei falou sobre esse tema.
Não vejo como mercenário, né? Neymar tem seu objetivo de vida, né? E se foi bom para o Barcelona, se foi bom para o Neymar, eu acho que tem que ir mesmo, né? Ele quer ser melhor do mundo e lá tem a chance sim, de acontecer isso. É torcedor que fala isso e eu não vejo dessa maneira.
Aí a participação do Jusilei, titular absoluto do meio-campo do São Paulo. O técnico Dorival Júnior praticamente já definiu o São Paulo para esse jogo contra o Coritiba. Renan Ribeiro, Bruno Arboleda, Rodrigo Caio e Edmar. Jusilei e Petros, Hernanes na criação, Marcinho na direita, Cueva na esquerda e Lucas Prato à frente. Este o São Paulo para o jogo de hoje. Casa cheia no Morumbi. Com certeza, uma festa bonita do torcedor do São Paulo no jogo desta noite.
Muito bem, Márcio. Eu acho que vai chegar aos 60 mil aqui para alegria do meu craque São Paulino, Wilson Coquinho. Tá torcendo demais aí, tricolor Wilson Coquinho, para o São Paulo. Vamos para o intervalo comercial. Meio de seis, a gente volta já aqui no Jornal de Esportes.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
No jogo e na vida, é proibido desistir. Caiu, levanta. Perdeu, treina mais. Venceu, comemore.
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando cada conquista com você.
Beba com moderação.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
O trânsito na cidade tem a pior via neste momento, na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob peneira.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Kei Nishikori, Stan Wawrinka ficaram conhecendo hoje.
Nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando. Lucas Lima recorde, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado. Jornal de Esportes.
Tudo bem, meu craque da Jovem Pan, meio dia 9. Olha só para que você tenha uma ideia. É o seguinte. Na última derrota do Corinthians, André Ranieri, meu craque, que já está aqui se aquecendo para entrar em campo. O Felipe Melo era titular do Palmeiras, o Flamengo jogava Libertadores e o Rogério Ceni era técnico do São Paulo. É brincadeira. Essa aí é oferecimento by Wilson Coquinho. Tricolor do começo ao fim. André Ranieri, que vitória legal, 2-0. Rodrimito, jogador absolutamente genial. Corinthians vive, de maneira até inexplicável para muitos, um momento de glória. Diga lá, meu craque, muito boa tarde.
Fala, Beto. Boa tarde a você, boa tarde, ouvinte da Jovem Pan. Você deu algumas informações aí. A última derrota do Corinthians foi no dia 19 de março, né? 137 dias atrás.
São 33 jogos, André Ranieri. A idade de Cristo está abençoado. O Corinthians é litúrgico, meu craque. Diga lá, meu.
E conseguiu uma vitória diante do Atlético Mineiro no Mineirão por 2-0, até com certa facilidade, né? O que poucos corintianos esperariam, já que eram muitos desfalques, né? O Pablo Fagner fora, também Romero, Marquinhos, Gabriel, né? 4 jogadores titulares e importantes não estavam à disposição do técnico Fábio Carilli. Fora de casa, Mineirão lotado e mesmo assim, até com certa facilidade, o Corinthians venceu por 2-0, né? Primeiro gol do Jô, que disse que não comemoraria, cumpriu a promessa, não comemorou depois de marcar o primeiro gol da partida. E depois Rodriguinho, né? Que há um bom tempo não marcava.
Você acha legal isso, André? Não comemorar em respeito?
Não, eu prefiro que os jogadores comemorem, até porque é o momento de extravasar. Eu acho que não é desrespeito à torcida adversária. Eu, se fosse jogador de futebol, eu comemoraria todos os gols, sairia correndo. Seria aquele estilo Pelé ou Marcelinho, que sai meio descontrolado na hora de correr.
Muito bem, esse é o André Ranieri.
O Rodriguinho marcou, né, o segundo gol do Corinthians, depois de um bom tempo, né? Inclusive, até virou meme o drible que ele deu no Leonardo Silva, né? Brincaram, fizeram uma comparação ainda meio exagerada com aquele lance do Messi no Boateng, que o Boateng cai quadrado, né? E disseram que o Rodriguinho fez parecido com o Leonardo Silva, mas eu acho que é certo exagero isso. Vamos aproveitar aqui, Beto, e ouvir o técnico Fábio Carilli. Conversou com a imprensa depois dessa partida, né? E ele falou que está muito feliz com esse momento, né? Corinthians, líder absoluto do Campeonato Brasileiro.
Desde o primeiro dia no CT, acho que foi dia 13 de janeiro, primeiro trabalho com bola, já dentro de uma ideia, os jogadores se dedicando muito a cada dia no trabalho, fomos para a Flórida desde o primeiro jogo dando uma resposta tão boa, começou o campeonato e a gente com a mesma ideia de jogo o tempo todo. Né? Então é uma equipe muito organizada defensivamente, que procura sair através de triangulações, procura aproximação para jogar, é o que a gente cobra no dia a dia, é o que a gente cobra desde o início. Né, e temos que nos sentir orgulhoso por tudo isso que está acontecendo. Tem muita coisa para acontecer ainda, né, falta um jogo do primeiro turno, depois o segundo turno inteiro, mas muito feliz por esse momento.
Aí o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, ó, o primeiro turno ainda nem acabou e o Corinthians já chegou à melhor campanha da história dos primeiros turnos de campeonatos brasileiros, né? Chegou a 44 pontos, inclusive ultrapassou a marca de 2005, no primeiro turno fez 42 pontos, mas lembrando que eram 22 equipes, portanto, o primeiro turno tinha 21 rodadas e o Corinthians, com 18 rodadas, já chegou a 44 pontos, de fato, uma campanha muito boa, né? E a única equipe invicta ainda no Campeonato Brasileiro. E o técnico Fábio Carilli também falou sobre as vitórias contra grandes equipes, né? O Corinthians sempre que teve jogos decisivos, se saiu bem, né? Contra o Grêmio, agora contra o Atlético Mineiro, o Vasco da Gama, que na época estava bom, também jogando fora de casa, o Palmeiras, né? O Corinthians tem se saído bem nesses jogos importantes e ele fala se isso fortalece a campanha do Timão.
Com certeza. Fortalece, né? Não tenho problema nenhum em falar dos jogos que nós já fizemos, eu só não gosto de falar muito de futuro, né? Não gosto de ficar falando do jogo do Vitória, que vai ser o próximo, se antes eu tenho o Sport em casa. É assim que a gente está tratando a cada jogo. Não falo de invencibilidade, gosto de falar um pouquinho a respeito. Acho que hoje 28 jogos sem tomar gol no ano, acho que é isso, pô, um número que impressiona. Mas é isso, pela organização, entrega e de todos os jogadores o tempo todo, não desistindo, muita concentração. Para fazer isso exige muita concentração. E foi isso que eu parabenizei o grupo agora no final.
E a torcida do Corinthians muito empolgada, né, com essa campanha, tanto que agora há pouco saiu mais uma parcial da partida deste final de semana, né? O Corinthians recebe o Sport na Arena Itaquera, 32 mil ingressos já vendidos antecipadamente. A tendência é que, mais uma vez, o estádio do Corinthians tenha mais de 40 mil torcedores. E como segurar a onda, né? O técnico Fábio Carilli fala sobre isso, né? Tem que segurar a onda da torcida e também dos jogadores.
Um grupo muito consciente, os jogadores mais experientes me ajudando muito, né, que muitas vezes não adianta só o técnico falar e não conseguir tirar nada. Então, Jô, Cássio, Fagner, Rodrigo, participando bastante. Jogadores jovens, já muito maduro, o caso de Maicon e Arana, 20 anos, mas parece que sabe muito bem onde estão, sabe muito bem onde querem chegar. Então, sabe que não adianta a gente ficar de salto alto e achar que as coisas vão ser fáceis, né? Então é sendo muito direto com eles, parabenizando, que a gente tem que parabenizar sim, não é, vou chamar a atenção deles porque a gente ganhou, não, é ser verdadeiro com os atletas, né? E agora passar a ser verdadeiro sobre o esporte também. Mais um jogo aí importantíssimo, mais uma decisão, é assim que a gente está tratando todos os jogos e nós vamos tratar assim até o final.
Ah, então, o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, que falou após mais uma vitória. 2-0 diante do Atlético Mineiro no Mineirão, 33 partidas de invencibilidade. E um detalhe, viu, Beto? O Corinthians, depois desse jogo diante do Sport, terá mais de 2 semanas de pausa. Isso porque
opa!
O compromisso diante da Chapecoense foi adiado. Chapecoense tem compromissos internacionais, inclusive contra o próprio Barcelona. E com isso, o Corinthians terá 2 semanas de descanso, né? Alguns jogadores muito desgastados, até o Arana e o Maicon poderiam ser poupados pelo Carilli ontem, isso não aconteceu. E também o Corinthians vai aproveitar esse tempo para limpar o departamento médico, né? Tem Pablo lá, Jadson, Romero, Marquinhos, Gabriel, e é provável que depois desse período praticamente todos os jogadores estejam à disposição do técnico Fábio Carilli para o segundo turno do Campeonato Brasileiro.
Muito bem. Só quem não vai estar de férias é André Ranieri, porque com essa pausa você vai trazer um monte de matéria legal.
Sem dúvida.
Dos jogadores do Corinthians, do time do Corinthians. Meio dia 16, vão pintar de verde e branco. É, Palmeiras, que te quero verde. Diga lá, meu craque Fred Júnior.
Pois não, boa tarde, um abraço, ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que ontem venceu mais uma, hein? 5 jogos, sequência importante do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, sem derrotas. O time, contando os 10 últimos jogos, né? 11 últimos jogos, tem pontuação maior que o líder Corinthians. O Palmeiras, quarto colocado do Campeonato Brasileiro, 32 pontos. Em um certo momento ontem na rodada, depois de bater o Botafogo por 2-1, o Palmeiras chegou até ficar na terceira colocação, mas depois o Santos venceu de virada o Flamengo, aí voltou a classificação como estava antes, com o Corinthians em primeiro, em segundo o Grêmio, em terceiro o Santos e em quarto o Palmeiras, com 32 pontos ganhos, 12 pontos a menos que o líder Corinthians. Mas a grande meta do Palmeiras até domingo é chegar para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil entre os 4 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Palmeiras ontem, vitória 2-1. Deiverson, mais uma vez, foi às redes. Perdeu alguns gols, mas conseguiu ser decisivo e importante, fazendo o gol da vitória palmeirense por 2-1 sobre o Botafogo fora de casa. Mais uma vitória do Palmeiras fora de São Paulo. Isso é importante. O que preocupa ainda o técnico Cuca é que, mais uma vez, a equipe sofreu gols. A gente sabe, né? Palmeiras não pode, por exemplo, contra o Barcelona de Guayaquil, levar gols. Já perdeu por 1-0 lá no Equador, tem que fazer 2-0 para eliminar o adversário e avançar à próxima fase, fase quartas de final da Copa Libertadores América. Jailson chega à 23ª partida sem derrota no Campeonato Brasileiro, porém, o goleiro levou o cartão amarelo, terceiro cartão amarelo. Jailson está fora do jogo de domingo contra a equipe do Atlético Paranaense. Esse jogo será realizado na Arena Palmeirense, uma boa venda de ingressos, teremos um bom público para Palmeiras e Atlético Paranaense. A tendência, claro, é um time alternativo, para não falar reserva, já que os titulares estarão treinando, se preparando para o jogo de quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Palmeiras chega mais confiante a esse momento de decisão no campeonato, na Libertadores. Chega no momento decisivo, sabe disso, queria estar com esse astral mais positivo, com sequência de vitórias na competição. Claro, queria seguir na Copa do Brasil, isso não aconteceu. Porém, os resultados do brasileiro fazem com que o Palmeiras tenha confiança que o time está engrenando e vai conseguir reagir e superar o adversário na próxima quarta-feira, que é o grande jogo. Não tem jeito, o Palmeiras tenta diminuir a pressão, o que existe, né? A expectativa, a ansiedade do torcedor. Porém, o grande jogo é na próxima quarta-feira. Contra o Atlético Paranaense, domingo na Arena Palmeirense, a expectativa do Moisés participar pelo menos uma parte do jogo. Está voltando com contusão no joelho, se tiver um bom desenvolvimento, quem sabe pode ficar no banco de reservas no jogo de quarta-feira na Libertadores. Para esse jogo, mais de 27 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Claro, teremos casa cheia, assim como o Atlético Paranaense, teremos um bom público, teremos um ótimo público no jogo de quarta-feira decisivo pela Copa Libertadores da América. Os titulares vão treinar, vão para Atibaia se preparar, segundo o técnico Cuca, preparando para a partida decisiva, que é exatamente esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Os reservas se preparando para o jogo contra o Atlético Paranaense, na tentativa de ter mais uma vitória. O time está brigando lá embaixo e se manter entre os 4 primeiros colocados no Brasileirão. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Tudo bem, meu craque Fred Júnior? O Fred, ó, fiquem ligados, meus caras, porque o Fred Júnior é ele que vai falar para que time o Felipe Melo vai. Ele vai dar esse furo de reportagem, meio de 20, a gente vai pro comercial, já volta já.
Jornal de Esportes.
Os ingleses assistem estupefatos à ida de Neymar para o Paris Saint-Germain. Parecem incrédulos de que o brasileiro esnobou o Barcelona e, principalmente, que o clube francês vai desembolsar os mais de 220 milhões de euros para pagar a multa rescisória do atacante. Acompanham tudo até com uma certa inveja, como uma frustração de que Neymar poderia ter escolhido seguir a carreira aqui na Premier League e não no menos badalado, até agora, campeonato francês. Nos últimos dias, nas últimas horas, tem se falado por aqui, como provavelmente em qualquer canto do mundo, mais sobre Neymar do que qualquer outro assunto esportivo. E claro que no embalo do assunto pipocam histórias relacionadas ao brasileiro. A mídia inglesa lembra que lá atrás, em 2010, quando Neymar tinha apenas 18 anos, o modesto West Ham foi o primeiro clube a fazer uma proposta oficial ao Santos pelo atacante. 12 milhões de libras, menos da metade do que o time brasileiro exigia naquele momento. A transferência serviria como um trampolim para o Chelsea, que já seguia os passos do garoto. O West Ham chegou a aumentar o valor, mas o Santos se manteve irredutível e jamais abriu negociação. Ou era o valor da multa rescisória ou nada. E todos nós sabemos como acabou a história. O Manchester United também esteve bem perto de um acordo nos moldes do que ocorreu agora com o PSG. Conversas que começaram em 2015 com os representantes de Neymar e que quase deu negócio na janela de transferências de um ano atrás. Tinham certeza de que era o momento do brasileiro sair da sombra de Messi e se tornar o protagonista do time. O que veremos agora, mas com Neymar na França, para inveja dos ingleses. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho para a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Tudo bem, olha o rock and roll, quero mais alto essa música aí. Estamos em clima de rock and roll, vamos nessa, porque vem aí Canduras. É, meu craque, Rafael Tebas é o Santástico na área.
Pois é, muito boa tarde, ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes. Ontem o Santos fez um grande jogo, venceu o Flamengo por 3-2, um jogo de viradas, né? O Santos começou vencendo, depois o Flamengo virou, empatou o jogo e virou o jogo, e de repente o Santos, no finzinho do jogo, fez outros dois gols e virou a partida. Destaque mais uma vez para Bruno Henrique, né? Faz uma grande temporada e ontem não foi diferente, fez gols importantes, um gol importante para a equipe do Santos. No finzinho do jogo, Alisson volante acertou uma pancada de fora da área e fez também um belo gol, um golaço no Cautio a Coruja, né? Fez um belo gol realmente, Alisson, na vitória 3 para o Santos, 2 para a equipe do Flamengo. Com essa vitória importante, o Santos agora é o terceiro colocado, tem 34 pontos, ultrapassou o Palmeiras e o próprio Flamengo, está a 10 pontos do Corinthians na tábua de classificação. São 18 jogos, 10 vitórias, 4 empates e apenas 4 derrotas. Próximo compromisso contra a equipe do Avaí na Ressacada, domingo, às 7 horas da noite. E ontem, depois do jogo, o repórter Fred Júnior conversou com o centroavante Ricardo Oliveira. Vamos ouvir.
O centroavante ele tem que fazer gol, não tem jeito. Como eu falei aqui, eu toquei uma bola em condição e eu fiz o gol. Você vê como é que é o futebol, né? No primeiro tempo eu não consegui finalizar uma bola, nosso time se precipitou em algumas oportunidades com a bola. Precisávamos valorizar mais a bola, ficar mais com a bola, fazer o time do Flamengo rodar para aparecer os espaços. É, no segundo tempo eu participei diretamente do primeiro gol, que eu chuto no gol, desvia no Hever e o Bruno faz o gol. E fiz o gol da vitória. Eu acho que não dá para a gente ficar lamentando. Eu sou desses que não fico lamentando.
Aí o centroavante Ricardo Oliveira conversando com o repórter Fred Júnior. O técnico Leverkusen também conversou com a imprensa sobre o resultado. Ficou bastante feliz.
Eu fiquei muito feliz pelo resultado, porque foi dificílimo. Aí foi merecido, mas foi muito estranho. Foi um 3-2, assim, estranho. Uma coisa, não sei explicar direito. Realmente, o futebol é bom por causa disso.
E o comandante falou também sobre o seu banco de reservas e fez uma análise sobre o centroavante Ricardo Oliveira. Fez um bom jogo ontem, marcou inclusive um belo gol.
Tem uma parte da imprensa que defende a volta do jogador, por exemplo. O jogador é experiente e precisa jogar, ele só se sente útil jogando. Quer dizer, o jogador brasileiro tem esse problema. Quando ele está fora do time, ele pensa que ele é um inútil. E quando não é assim, ninguém ganha campeonato sem usar o elenco todo, quase. Então eles precisam ter essa ideia também de solidariedade, né? De saber o momento de entrar, de saber quem vai jogar 15 minutos e esses 15 minutos pode transformá-lo no herói do jogo e às vezes no pivô da vitória. Então o jogador... Agora isso cabe ao técnico para transmitir para os jogadores também, que eles têm confiança no elenco, que eles confiam uns nos outros também e saibam que todos são importantes. Ninguém ganha sozinho e ninguém perde sozinho.
Aí o técnico Leverkusen em contato com a imprensa. Ontem, portanto, o Santos fez um bom jogo, venceu a equipe do Flamengo por 3-2 e agora já pensa no próximo jogo, que também é pelo Campeonato Brasileiro, compromisso importante na Ressacada, domingo às 7 horas da noite, Avaí e Santos. Na outra semana, teremos Copa Libertadores da América. Na quinta-feira, o Santos enfrenta a equipe do Atlético Paranaense às 21h45 na Vila Belmiro. Sobre Neymar, vai mesmo para o Paris Saint-Germain e o Santos vai ganhar uma grana com isso, aproximadamente 33 milhões de reais.
Tudo bem, meu craque Tebas, por falar em Neymar, olha só, 820 milhões que é o valor da transferência do Neymar, daria para pagar apenas 29 dias do nosso Congresso Nacional. E ontem teve votação, a Jovem Pan deu um show de jornalismo realmente muito legal. E o próximo fórum da Jovem Pan, Mitos e Fatos, vai contar com a presença do juiz Sérgio Moro, que vai abrir o Mitos e Fatos, o fórum, e também a Carmen Lúcia vai fechar esse fórum. Zé Manuel de Barros está aqui, meu craque, para dar uma notícia importante. Diga lá. Boa tarde, Zé Manuel.
Você lembra bem do nosso Sapão, Mojimirim, lembra do Carrossel, né? Tantas Opa. Glórias do Mojimirim, time tão tradicional do interior de São Paulo, dos times que mais vezes disputaram a primeira divisão do futebol de São Paulo e vive numa crise terrível.
Liderado pelo rival.
O Marcelo Veiga era o treinador até hoje do Mojimirim e se demitiu. Agora, a questão não é a demissão do treinador, é o porquê. E a gente vai ouvir o próprio Marcelo Veiga explicando por que ele se demitiu do Mojimirim.
Rapaz, a dificuldade financeira do clube, né, é muito grande. O presidente, ele não está conseguindo cumprir com os compromissos. Tem atletas lá que já são remanescentes do Campeonato Paulista ainda, que estão praticamente aí 5 meses sem salário, os que chegaram depois que eu cheguei também estão já há 2 meses, né? E a perspectiva de poder saldar isso é muito complicada. Então, por essa expectativa, muitos saíram, né? A gente já conseguiu reforçar a equipe, eu cheguei lá no Campeonato Brasileiro e no meu retorno o time tinha 1 ponto, né? Estava na zona de rebaixamento isolado e hoje já está com 9 pontos, quer dizer, aumentou a 10 pontos, né?
10.
A gente teve aí um aproveitamento aí desse pouco tempo que nós estamos lá de 40% ainda de aproveitamento e se tivesse esses números desde o começo, nós talvez teríamos aí tá brigando um pouquinho mais lá em cima, né? Tá encostado nesse G4. Então, a dificuldade é muito grande, muitos atletas acabaram saindo do clube por conta de não pagamento, né?
Eu soube que o sindicato tentou um contato, checar como estariam as coisas e foi impedido de entrar no Mojimirim, de ver como estão
na
as
realidade,
coisas.
Na realidade, eu estava, né, no momento que o sindicato chegou, né, com o Mauro, os advogados, e eu estava no momento e já, ele entrou no clube, comentou todo mundo e tal, e aí ele foi convidado a se retirar do clube pelo filho do presidente, né? Que estava no momento, o presidente não se encontrava, e aí eles tiveram uma desavença lá, ele pediu para se retirar do clube e resolveu de uma outra forma. E isso foi uma coisa muito ruim, né? Porque a cada semana é um problema que aumenta, e os atletas que estão lá, cara, tem que tirar o chapéu, porque são meninos aí que não ganham salários altos e que estão vestindo a camisa com uma hombridade muito grande. Tanto é da reação que o Mogi teve, né, nesse período que a gente teve lá. A gente conseguiu fazer bons resultados, né, e nos dois últimos resultados que a gente teve agora com o Botafogo, que foi o líder, a gente terminou com 2 homens a menos e conseguimos empatar, e também pegamos também a Tombense com 1 homem a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, também conseguimos também um empate, eu acho que é importante para a gente. Infelizmente, o presidente me disse que hoje tentaria cumprir com as obrigações de trazer todos os atletas de volta, que eu não acredito nisso, eu acho que é muito difícil ele conseguir fazer com que os atletas voltem, né? E eu não sei qual é o rumo do Mogi a partir de hoje.
Quem está desde o Paulista, 5 meses sem receber salário. Quem chegou depois, 2 meses no mínimo. E não há perspectiva de pagamento. O time disputa a Série C do Brasileiro e foi rebaixado para a Série A3 no Campeonato Paulista. Presidente, é Luiz Henrique de Oliveira, que assumiu em lugar do Rivaldo há 2 anos.
Muito bem, Zé Manuel de Barro. Meu craque da Jovem Pan, 12:30, a gente chega ao final, né, desse Jornal de Esportes aqui, já está toda a seleção de craques se reunindo, porque vem ele, Vanderlei Nogueira, para apresentar o Esporte em Discussão. Não sai daí que a gente vem rapidíssimo.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.